Muito obrigado, cumprimentos a todos. O Sr. Presidente concorda em absoluto. Eu, se calhar por defeito de profissão, li durante agosto enfim, as obras todas, algumas mais interessantes do que outras. Tenho só uma dúvida que acho que nós podíamos sanar já, que tem a ver com o número 1 do regulamento, que no fundo define o âmbito do prémio, não é? E parece-me que há um trabalho, salvo melhor interpretação, que não cumpre. Há uns que são mais tangenciais, mas quer dizer, tudo bem, que é o trabalho sobre democracia paritária, a origem do conceito e papel das organizações, sem demérito pelo valor intrínseco do próprio trabalho, pela sua validade interna, mas ele está muito fora do tema do Parlamento e do parlamentarismo em Portugal. Acho que é difícil encaixar aí. Portanto, nesse sentido, foi aquele que onde eu tive mais dificuldade em perceber até a própria candidatura. De resto, depois, enfim, é a escolha de cada um ou de cada uma, senhor deputado, de acordo com... O primeiro tem, só que eu não compreendo esse primeiro trabalho, porque eu acho que eles são dois. Porque ele tem uma primeira parte que é sobre o Estado, enfim, o Estado novo, sobretudo na sua vertente, não, nem é isso, sobretudo na sua vertente totalitária, e depois, sem que se perceba, um pouco mais de meio, entra no Parlamento e no parlamentarismo, que nem tem nada a ver sequer com o ponto anterior. Eu não consegui perceber muito bem a forma, enfim, o propósito do trabalho. Ele fica muito difícil de analisar por causa disso. A própria organização do trabalho é confusa. Mas eu admito, sem demérito, que, enfim, o senhor apresenta-se, não é? Faz uma apresentação, tem 84 anos, e, portanto, admito que também a forma de estruturar e de recepcionar um pouco sobre estas questões seja diferente, e acho que há aqui também alguma benevolência, não é? Mas é confuso, é se calhar o trabalho mais confuso. É o primeiro. De perceber, não é se encaixa ou não. É muito confuso, não se consegue... Não, o trabalho está bem escrito, sobretudo a primeira parte. O totalitarismo até se percebe e tal, mas no âmbito e nesta candidatura é muito desgarrado, não é? Senti eu.
Já foram aceitos.
Já. Nós aceitamos tudo.
Sim.
Sim.
Depois fazemos as coisas, fazemos a triagem.
Depois não foi
aceito,
disse que não foi
escrito.
Não
foi escrito.
É, sim. E este sobre a Constituição Portuguesa? Uma vez que leu,
sim. Qual é o.
A Constituição Portuguesa.
A Constituição Portuguesa. Eu não ponho os nomes, que é para que os nomes não me influenciem. Qual é o número na lista? Não estou a ponto.
5.
1, 2, 3.
Gustavo
Bramacho. A Iniciativa Legislativa Parlamentar à luz da Constituição Portuguesa. É um dos trabalhos que eu tenho selecionados. Acho que é um trabalho é muito técnico, muito jurídico, mas eu acho que a perspectiva é muito interessante, porque o que esse trabalho faz, aqui pelas notas que eu tirei, é olhar para a iniciativa legislativa como um poder efetivo. O autor, na parte inicial, expurga ou explica como é que entende o conceito e, portanto, retira projetos de resolução, recomendações, e centra-se apenas no que é a possibilidade de apresentar um projeto de lei ou uma proposta de lei, sejam os deputados, um grupo de cidadãos, seja o próprio governo. E analisa a iniciativa legislativa como um poder efetivo no quadro do parlamentar português. Eu acho que o interesse desse trabalho é alguma percepção do poder que o Parlamento tem, através dessa figura, que é uma figura que às vezes, apesar de nós só fazermos as coisas por iniciativa legislativa, não temos o conceito de trabalhar dessa forma. Foi o que eu gostei mais nesse trabalho. Não foi o trabalho que eu gostei mais, mas foi o trabalho que tecnicamente ou juridicamente acho que se calhar traz alguma coisa de novo. Senti isso relativamente a esse e senti isso relativamente também, esse é então ainda mais técnico e portanto perde um pouco por ser só técnico, o terceiro, que é a reserva da lei, sim, porque nesse trabalho o autor pega no artigo 167 da Constituição, na linha I do ponto 1, numa pequena parte desse artigo, uma expressãozinha que é que ele coloca depois entre aspas, de mais contribuições financeiras a favor das entidades públicas, e faz uma análise no quadro português do que deveria ser ou não a regulamentação dessa parte. Portanto, o que são impostos, o que são taxas e onde é que fica essa coisa híbrida das demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. E faz até um comparativo com, sobretudo com o sistema alemão, do que eu me recordo. Enfim, sobretudo até para as pessoas da COF, eu acho que este trabalho tem algum interesse. Aquilo que eu achei mais interessante, não necessariamente aquilo que onde eu me revi mais, mas no âmbito do prémio, sobretudo pela sua atualidade, foi o trabalho, o penúltimo, a Assembleia da República e os Cidadãos. Como? Não sei, não tenho aqui os autores. Não costumo colocar os autores para não me influenciar nem pelo género, nem pela... A Assembleia da República e os Cidadãos, um contributo para a caracterização de uma relação e a sua evolução. De todos os... Há trabalhos muito interessantes. Este foi o que eu achei mais atual. Acho que faz uma análise sobre a evolução do Parlamento no contacto com os cidadãos, o que foi a evolução nos últimos anos, sobretudo com as novas tecnologias, com o esforço de digitalização do Parlamento. E depois tem uma coisa que eu acho que falta em alguns trabalhos, que é alguma perspectiva de futuro. Até podemos fazer um bom diagnóstico, mas e agora? O que é que eu proponho? Eu acho que esse trabalho tem essa vantagem. Sobretudo porque faz uma análise interessante ao que é a imagem muito negativa que o Parlamento, os Parlamentos têm, justificando, enfim, do ponto de vista bibliográfico, muito bem, e até com alguns dados interessantes sobre como é que, apesar dos Parlamentos terem uma imagem negativa, o sistema parlamentar, as pessoas não põem em causa o sistema parlamentar. E, portanto, é como se isto fosse uma tautologia. Ficamos presos. Ficamos presos nesta... As pessoas acham que a imagem não é boa, acham que este, apesar de tudo, é o sistema melhor, mas então como é que se muda esta imagem? O trabalho faz uma análise do esforço que a Assembleia fez ao longo dos anos, em diferentes momentos, procura ver qual foi o impacto disso, conclui que o impacto, apesar de muito esforço interno, o resultado não é muito, enfim, satisfatório, digamos, e faz alguma perspectiva de futuro. Foi o trabalho que eu senti mais atual.
Freios e contrapesos num Parlamento unicameral. O caso português de fiscalização contra o Parlamento.
Sim, estava aqui a ver as notas que tinha tirado. Acho que é um trabalho interessante, mas não senti muita atualidade e, sobretudo, não senti que fosse muito original. Acho que ele faz uma análise do que é, enfim, o sistema unicameral que nós temos. Enfim, acho que isso não é um assunto que esteja muito em causa ou que não esteja sequer, não é sequer um assunto, não é? Acho que ele tem valor, enfim, interno, mas não senti que fosse assim um apor propriamente. Ou que... Eu, para não, enfim, para procurar ser o máximo isento, e depois posso partilhar isto, não há problema nenhum, se entender, mas também para não influenciar a avaliação de cada senhor deputado, fiz uma grelha onde, enfim, defini alguns critérios e pontuei os critérios e fiz um pequeno comentário em cada critério.
Não sei quanto é que eu defini. Por exemplo, se tivesse que fazer uma shortlist com três...
Com três critérios?
Três,
alguns eu já...
Deixa-me dizer, daquilo que eu ouvi na sua parte, 6, 5, 3.
6, 5, 3, como?
Não. Agora ainda os trabalhos.
Depois eu não tenho aqui por...
Sete, que é o da professora Sofia Sarasim.
Ah, sim, foi o que eu disse, foi o trabalho que eu achei mais interessante.
O 6 é o... Não, depois o da Constituição Portuguesa, que é o 5. Depois o 3, que é a reserva da Assembleia da...
Sim, esses foram os que eu avaliei melhor.
Mas se tivesse, por exemplo,
a Constituição Portuguesa... Ah, sim,
sim. Está a ver com
isso? Eu acho que dei bastantes pistas na minha... Mas eu avaliei-os todos, retirando aqui o tal que eu acho que não se insere no âmbito do prémio, de acordo com um conjunto de critérios, a oportunidade do tema, a originalidade, que alguns trabalhos até sentem necessidade de justificar, porque é que o trabalho é original, a organização, portanto, como é que o tema é apresentado, qual é o enquadramento que o autor faz,
qual é a qualidade ou o tipo de dados que apresenta, se é só reflexão ou se suporta em algum formato. Reflexão e crítica, se há reflexão e se para além da reflexão há crítica, porque nem sempre são a mesma coisa. E, por fim, qual é o grau de publicabilidade do trabalho. Se este trabalho tivesse que ser publicado, com alguns erros, se ele era interessante ou não. Okay? Se só nos serve a nós, serve ao público em geral. Portanto, fui avaliando nesses critérios e justificando para tentar, enfim, fazer uma coisa difícil, que é sempre ordenar trabalhos que têm mérito. Não é?
Portanto, foi. Agora, eu não sei se nós podemos fazer, sair daqui já com a chave disso, não é? Mas.
Acho que não. Eu acho que não. Sim. Eu acho que não devíamos sair porque.
Cumprimentar a todos, agradecer desde já este trabalho prévio, que é ótimo, com tantos livros que temos que ler. Eu ainda não vi nada, confesso, estou a aprender agora. De qualquer modo, por uma questão de formação, chamou-me a atenção três obras aqui. A do Holocausto, do senhor dos 84 anos, a questão do contributo para o parlamentarismo e justamente essa, a Assembleia da República e os Cidadãos. É uma área onde eu tenho alguma formação para estar um pouco mais à vontade e com a shortlist fico já tentada a focar o olhar nesta obra, mas tentar ser como tem que ser, imparcial. E também acho muito útil a circulação da grelha, para nos facilitar a análise, se não houver qualquer... Da grelha de análise, para nos facilitar a apreciação. Portanto, independentemente destes não estarem os três na shortlist, eu vou olhar com mais atenção para as outras duas e para aquela que acabou por ser a selecionada. Pronto, é isto. Obrigado. Muito obrigado.